evento foi muito bom. Ontem a Mariângela trouxe informações muito pertinentes aos bioinsumos. O conhecimento dela é vasto, é uma das grandes assumidades a nível mundial, né? Tivemos o privilégio de estar com ela ontem. Então, está sendo muito bom, um bom público, jovens, tá, Cris? Que a gente já falou sobre isso, né? Que bom, foram bastante jovens, isso é bem legal e está sendo um sucesso.
Ah, que bom, então. Queria, nesse dia do agricultor aqui, a gente falar aqui sobre agricultura, sobre a importância do engenheiro agrônomo para os produtores rurais, tanto pequeno quanto grande. E hoje se fala muito, inclusive, o tema desse bioinsumos em tecnologia, se fala muito em agricultura sustentável. Né? Como é que vocês estão trabalhando? Como é que vocês estão difundindo conhecimento para o homem do campo?
Bem, quando a gente fala do engenheiro agrônomo, né, e fala do agricultor, ele é o nosso cliente, né? Embora a gente tenha muitos colegas, né, que também conciliam a profissão com a agricultura. Mas ele é o nosso cliente, né? E é ele que tem demonstrado, né, essa pujança que tu falou, esse crescimento do Brasil. Hoje, quando a gente fala do Brasil, que está entre as 10 maiores economias do mundo, e o PIB agrícola representa em torno de 30%, né? Então a gente tem uma noção exata do que a agricultura hoje representa dentro do negócio, né? E aí a gente vê o avanço da agricultura nos últimos anos, em especial a agricultura brasileira, né? Nós, durante muitos anos, nós fomos buscar tecnologia em outros países. E o André acabou de falar, ontem nós tínhamos aqui em Cascavel referências mundiais quando a gente fala hoje em agricultura, né? Então nós passamos hoje até um papel, cada dia que passa, maior, não só em termos financeiro, mas principalmente em termos de tecnologia, né, em desenvolvimento. E isso é uma parceria de sucesso, que eu diria, né, entre o engenheiro agrônomo, né, com o produtor rural. A gente sabe que tem grandes desafios pela frente, nós temos que dobrar a nossa capacidade de produção, né, na faixa aí de 20, 25 anos para continuar alimentando o povo, mas os exemplos que a gente tem dado no Brasil, eu tenho certeza que a gente vai atingir isso.
Como é que se trabalha, André? Como é que se trabalha isso para a gente, para aumentar, para a gente ter essa capacidade que o Fernando acabou de citar aí? A gente hoje, quando fala em agricultura sustentável, hoje se usa muito esse termo, né? Agricultura sustentável, sustentabilidade, mas isso já vem de muito tempo. Inclusive, você falou também, né, já na sua primeira participação aqui, que o bioinsumo, né, a agricultura regenerativa já vem, tem de muitos anos isso. Né? Sim, agora que está usando esse termo, né?
Eu acredito que quando a gente fala de produtor rural, se a gente olhar para a história, o produtor já existe há mais de 10 mil, 12 mil anos, né? Porque o que aconteceu? Os primitivos, o que faziam? Faziam coleta, caça, né? E depois começaram a parar de ser nômades, né? E por parar de ser nômades, o que aconteceu? Tinham que produzir naquelas vilas, naquelas tribos. Então, é aí que começou a agricultura lá no Egito. Então, quando a gente fala da agricultura moderna, da agricultura sustentável, não é só falar de bioinsumos, é falar de tudo aquilo que a gente já conversou, né? De manejo integrado de pragas, de você cuidar do solo, de você fazer correção do solo, procurar usar mais produtos à base de inoculantes, por exemplo, reduzindo a utilização de ureia, que precisa vir de fora, entendeu?
Plantio direto,
entendeu? Hoje a gente tem produtor, né, no Brasil, que você vai lá na propriedade dele andar na roça, se você pegar uma enxada, Cris, e você bater lá, você vai achar minhoca. Então, assim, isso tudo que é? É uma agricultura sustentável, né? Agricultura onde o produtor, junto com o engenheiro agrônomo, conseguiram chegar aí no denominador comum para poder fazer o quê? Produtividade. E você fez no início uma pergunta que é extremamente importante: como que a gente vai conseguir aumentar mais a produção? A gente não precisa desmatar, tá? Isso é muito claro, o Brasil hoje é um exemplo mundial, só que a gente precisa vender isso melhor, né, para o mundo. A gente tem uma área de agricultura que a gente consegue hoje, com tecnologia, aumentar a produtividade na propriedade. Com o quê? Com tecnologia, sementes de qualidade, né? Genética de qualidade, né? E assistência técnica. Então, acho que isso é o básico, né, Fernando?
Cris, eu, até aproveitando esse gancho do Andrés, assim, a gente fala muito hoje, né? E a gente fala a questão, muita gente confunde a questão de sustentabilidade na agricultura com preservação da agricultura, né? Então, assim, te dá alguns números, assim, o Brasil hoje. Se a gente pegar o Brasil hoje, 66% do Brasil hoje estão cobertos por árvores. Então, 66% do território nacional hoje é floresta. Tá? Quanto que é o espaço da agricultura? 7,3%. Tudo que a gente vê da agricultura, isso parece um número que não bate, mas esses são os números levantados pela Embrapa, né? Que foram referendados pela NASA. Quando saiu esses resultados, calou a boca de muita gente no mundo. Mas a agricultura no Brasil só ocupa 7,3% do território brasileiro. Nós temos ainda em torno de 30%, né, que envolve a parte da agricultura e a questão de produção de animais, principalmente com pastagens. Então é isso que o Andrei pode falar. Nós podemos dobrar a nossa área de agricultura somente nas áreas de pastagens degradadas hoje. Né? Então, assim, quando a gente vê o horizonte, o futuro do Brasil, e assim mesmo, nós vamos dobrar a nossa capacidade, chegar a 15%, 16% e ter uma condição de dobrar a oferta de alimentos no mundo. Né? Então, esses são números assim, que a gente gostaria de trazer, né? E isso tem muita participação do agricultor. Né? Hoje, quando a gente pega desse 66% aí, quase 16% dessas reservas estão dentro da propriedade rural, estão dentro lá da propriedade do produtor. É ele que faz essa reserva, é ele que mantém essa área.
E é possível, então, evoluir mais, aumentar toda essa produção? Você colocou muito bem falando do número que nós temos aí de porcentagem de matas, com o que já tem, sem precisar desmatar mais,
sem derrubar
uma árvore, porque é a preocupação. A gente fala em sustentabilidade, mas queremos falar em produção. Então, realmente, como você falou, a gente pensa, mas não bate. Como que vai aumentar a área de pastagem? Como é que vai aumentar a área de plantio? Cadê o espaço para isso? Então, é possível fazer, Fernando?
Sem dúvida nenhuma, né? E a gente tem que entender muito, né? Nós temos regiões no Brasil hoje que aumentaram as reservas florestais, tá? São números que não aparecem muitas vezes na imprensa, que aumentaram, né? A gente fala muito da Amazonas. Amazonas tem, né? A região Amazonas tem áreas propícias para agricultura que, como profissional, eu entendo que tem que ser e devem ser ocupadas. Mas o grande problema da Amazônia hoje são áreas de desmatamentos ilegais, não são os desmatamentos legais. Esse é o grande problema. Então, é esse o desafio que nós temos, né? Hoje, a preservação de uma área na Amazônia, se eu for um produtor e comprar uma área lá, eu tenho que preservar 80% dessa área como reserva de mata. Eu só vou ocupar 20% para fazer pecuária ou para fazer lavoura. Então, as pessoas têm que entender, têm que se inteirar um pouquinho melhor dessas informações, porque se fala muita coisa errada. A maior parte das áreas da Amazônia não são para agricultura, mas ela tem um espaço que pode ser ocupado para agricultura. E como eu disse, se a gente tomasse a decisão hoje, ó, só vamos ocupar as áreas de pastagem, nós podemos dobrar a nossa capacidade de produção.